Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Interessante esse capítulo, que é sobre a reencarnação do Júlio, que ele vai precisar, ele desencarnou há pouco tempo, que é interessante porque às vezes a gente fala assim, a pessoa quando desencarna, ela leva muito tempo para reencarnar. Cada caso é um caso. No livro Sexo e Destino, por exemplo, a Marita quando desencarna, e ela rapidamente os mentores falam, olha, ela desencarnou, vamos apressar a volta dela, porque não estava no planejamento dela desencarnar. Então, ela desencarnou antes da hora? Sim, por imprevidência dela.
Precisava estar no mesmo grupo, né?
Isso.
É interessante isso.
E como ela precisava estar no grupo, aí o que, que eles fazem? Fazem uma reencarnação dela rápida, né, para poder ela pegar aquele grupo. Como nós estudamos no programa passado, ele faz uma abordagem dizendo que na hora dessa reencarnação, né, para o corpo físico, ele tem o acesso ao passado biológico. Aí nós até abordamos os reinos, né, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, como a passagem do princípio inteligente, já fazendo a memória nas células sobre a necessidade e o objetivo de cada reino. E aí, agora, o Hilário, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Porque aqui ele está falando da reencarnação do Júlio. Mas ele quis saber dos animais, como é que funciona? E aí o mentor fala, como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. É interessante que ele bota aqui no progresso a linha do instinto, que as nossas primeiras reencarnações, elas estão ligadas ao instinto, depois da inteligência, porque nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, dentro da inteligência, a razão, porque às vezes a pessoa é inteligente, mas não sabe raciocinar.
Exato.
E depois da sublimação, que é quando a gente realmente compreende as coisas. É o estado de
essa
plenitude.
Sabedoria, né?
Exatamente, é o estado de plenitude. Então, quando ele vem falando sobre isso aqui, aí nós entendemos que tudo faz parte, realmente, que é uma cadeia.
E é inalienável por quê? Porque não se dá saltos, né? É através da reencarnação, da vivência, do contato com experiências diferentes, é que eu vou tendo material para desenvolver tudo isso. Não é porque agora eu vou sublimar. Não é assim, não. As coisas são devagar, né? Passo a passo, porque é construção. Eu não posso construir, eu coloco o alicerce assim, bem, agora eu vou fazer o telhado. Não existe, porque não tem suporte. Então, tudo é gradual, não é?
Exatamente. E às vezes a pessoa já tem inteligência, mas ela realmente não consegue raciocinar. Tem um amigo meu que ele viajou para Itália com um casal de amigos. E esse casal era assim, os dois eram médicos, mas médicos não apenas no atendimento, mas assim, já de uma complexidade. Um era um cirurgião, o outro faz parte de pesquisas, né? É conhecido internacionalmente em área de pesquisa e tudo mais. Então, são pessoas inteligentes e que estão assim, trabalhando, inclusive, para o progresso, né, da medicina e tudo mais. E eles viajaram para a Itália e eles queriam muito, esse outro casal, passar numa determinada cidade. E dentro da programação da viagem, no dia X, eles estariam numa determinada cidade. E aí depois esse meu amigo falou que era o dia de um determinado santo nessa cidade. E aí eles falaram que subindo a escadaria e fazendo lá, não sei se era acender vela, era alguma coisa, então, assim, você estava liberado dos seus pecados. E esse meu amigo, que é espírita, ele ficou assim, pasmo, como duas pessoas tão inteligentes, né, têm esse raciocínio. De apenas você estar numa cidade, subir uma escadaria, acender uma vela, fazer uma reza específica, e a partir daquilo ali você está...
A vida renovou, né?
Exatamente. É. Então, veja, isso é inteligência, mas no bom senso, na razão, e quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você vê que ainda são pessoas que não estão libertas delas mesmas.
É um aspecto infantil, né? Da visão da vida, né? Embora no meio acadêmico a criatura seja assim deslumbrante, né?
Exatamente. Então, para a gente ver como tem realmente diferenças. E são os homens inteligentes que fazem as bombas, são os homens inteligentes que pensam, os grandes estrategistas, né? Que vêm e matam tantas pessoas, são pessoas inteligentes. Exatamente, são pessoas inteligentes, mas ainda não conseguiram desenvolver essa razão para esta verdade que vai libertar.
Com a realidade da vida, não é?
Isso.
Se a gente olhar a realidade da vida, não vale a pena, né? Mas o que acontece? A criatura, ela não consegue olhar, né? E às vezes, elaboração, eu fico olhando determinados trotes, né? Que tem idosos na família, a gente está sempre prevenindo tudo isso. E aí a mamãe estava falando no outro dia, minha mãe tem 90 anos. Aí a pessoa ligou, e a pessoa ligou e falou assim, houve, né? Houve uma mudança lá em termos da pensão dela e tudo isso, né? E que eles precisavam de uma atualização só do CPF. Aí minha mãe virou e falou assim, olha, eu não faço nada disso por telefone. Aqui, se eu tiver que fazer, eu vou no banco, falo com o meu gerente. Aí a pessoa assim, não, mas a senhora está enganada, porque aqui é da gerência, né? É da gerência. Você não tá me reconhecendo como seu gerente? Aí ela virou e falou assim, então fale o seu nome. Aí a pessoa desligou do outro lado. Quer dizer, por quê? Ele viu na idade tudo, ela ia falar assim, ah, então desculpe, seu fulano, né? E as coisas complicariam. Então eu falei assim, gente, olha só. Pra você fazer um golpe desse, a pessoa é muito inteligente.
Isso mesmo.
Né? Escolher a pessoa que tem idade, né? É saber dos dados, a pessoa é inteligente. Mas ela não tem o quê? Moralidade, né? Se ela soubesse assim, que poderia estar fazendo com a mãe, ou que esse mesmo golpe poderia fazer com alguém querido dela, ela não faria.
É isso aí, exatamente. E aí o mentor continua. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-nas tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza envolve para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos.
Essa evolução, não é? Que a gente tem que começar a pensar. E a pensar mesmo, gente. Ah, mas é apressar? Não, mas é pensar que eu estou evoluindo. Então a gente tem que parar e fazer uma análise assim. Será que eu estou aproveitando o recurso que o Pai do Céu está me dando, né? Esse momento em que estamos reencarnados, será que ele está sendo importante para mim? Pra gente não ficar... Porque o que é a crisálida, né? A crisálida é aquela larvazinha que está lá, mas que daqui a pouco o objetivo dela não é ficar sempre larva. Daqui a pouco vai sair a borboleta. Só que pra gente sair dentro da crisálida é muito esforço. Tem até vídeos, né? Que mostra quando se o homem interferir, por exemplo, cortar... a borboleta vai sair defeituosa, né? Ela não vai conseguir voar direito, ela precisa fazer aquele esforço para sair. Assim são as situações. Gente, todos nós passamos por crises, problemas, dificuldade, dói muito. E para a gente elaborar aquilo é muito esforço mesmo. Mas se a gente não fizer o esforço, a gente não voa, né? Fica incompleta. Às vezes até eu fico achando que é do exterior que vai vir a solução. E não é do exterior. Às vezes o exterior vai até atrapalhar. A gente está lidando com uma questão de uma situação de uma dependência química, né? E aí a gente tem que ter a questão do alcoolismo. E aí o cuidado para você intervir, né? Ajudando é muito grande. Porque muitas vezes você vai até atrapalhar o processo da criatura. Aí alguém fala assim, ah, mas é sofrido a beça, né? Imagina, né? A pessoa tem que passar por uma abstinência. Mas na verdade a pessoa tem que passar por essa dor para ela tomar resolução. Então é difícil, mas é difícil para quem está faceando. Mas se você fizer de forma diferente, você não está ajudando a criatura.
É muito verdade. Difícil. E aqui nós estamos vendo, né, como o Leon Denis fala, que o ser, né, o princípio inteligente, ele dorme no mineral, né, ele sonha no vegetal, ele tem a sensibilidade no animal e acorda. Exato. Justamente no reino humano. E aqui ele está dizendo, né, que, por sua vez, se dirigem para o reino da consciência humana, ou seja, esse princípio inteligente passando pelos reinos, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Porque tudo é contínuo. A nossa evolução é contínua, desde o princípio inteligente até chegarmos no ponto que nós estamos, e daqui para frente isso. Também ainda existe uma caminhada. E no universo tudo caminha, tudo progride. E é interessante que, como o nosso planeta está em progresso, nunca se falou tanto de respeito aos animais isso. Como se falam hoje, mostrando o quê? Que nós já estamos aptos a compreendermos e aceitarmos esse processo do progresso do princípio inteligente.
Encadeamento, né? E assim, e respeitarmos, né?
Isso.
Respeitarmos.
Há pouco tempo, ninguém falava nas escolas o que se fala hoje de preservar o meio ambiente, de cuidar da natureza, de respeitar os animais. Pouco a pouco, tem muito mais pessoas vegetarianas do que no passado. Ninguém falava sobre isso no passado. Não existia isso, a pessoa não comer carne. Como assim não comer carne? Inclusive, era comum a pessoa ter hobby de ser caçador, isso, né, de matar exatamente. Os animais. Isso era uma coisa muito comum. Hoje em dia, isso já não é visto com bons olhos, mostrando que nós estamos em progresso moral. Porque no passado, isso era uma coisa muito comum. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas tem pessoas que ficam defendendo os animais com tantas crianças necessitadas. Mas o mundo é assim, de diversidades. Isso. Cada um vem cuidando de um pouquinho.
De uma causa, né?
Exatamente. Se todo mundo cuidar das crianças, quem vai cuidar dos idosos?
Exato.
Quem vai cuidar dos deficientes? Quem vai cuidar das plantas? Quem vai cuidar dos animais? Então, cada grupo vem com um assunto específico para cuidar. E nós temos que respeitar os animais. Nós não podemos transformar os animais em seres humanos. Porque, às vezes, muitas pessoas que têm os seus cachorrinhos, gatinhos em casa, querem transformar aquilo num ser. Né? E, muitas vezes, já educando de forma erradamente.
A Maria Montessori... Ela é uma educadora, né? Ela é autora desse método montessoriano e tudo. E é interessante que esse método dela foi para as pessoas das fábricas. A gente hoje vê muitas... O método vive sendo usado de uma forma muito sofisticada, mas, na verdade, foi para aquelas criaturas operárias, né? As pessoas das fábricas para educar. E ela fala lá nos seus livros que a domesticação... ela tira do animal a questão de determinadas defesas, do instinto. Olha só, gente, vê a diferença do vira-lata quando ele está na rua, né? E vê a diferença daquele cachorrinho que tem a medalhinha, tem o nomezinho, tem tudo isso, né?
É
o outro, coitadinho, ele fica muito mais exposto a uma maldade, né? A uma, ao ambiente, a agressão do ambiente. Por quê? Porque, na verdade, na domesticação, e às vezes a domesticação ela é feita de uma forma, como a Berenice falou, errada mesmo, né? Aí o cachorrinho come biscoito, o cachorrinho come o que ele não precisa comer, né? Ele tem determinados aspectos que ele fica até mais sensível a febres, tudo isso, pela falta de cuidado, porque eu quero que aquela criatura seja uma pessoa, e ainda não é.
É tanto que, outro dia eu estava lendo, que já é proibido de mutilar o animal para ele ficar bonito.
Isso.
Né? Determinadas raças, elas já são proibidas de terem os rabos cortados, isso, as orelhas cortadas, porque essas pessoas começam a ornamentar o isso cachorro, muitas vezes mutilando isso ele, né, em nome do amor.
Sem pedir, né? Porque assim, se o fulano faz uma plástica, tira a costela, ou faz isso, aquilo, a pessoa tá querendo. Agora o animal ninguém pergunta, né? Ó, vou cortar sua orelhinha pra ficar mais bonitinho, né? Não é isso não, né?
É verdade. Então, nesse processo, a gente vê como nós estamos evoluindo para os pessimistas de acharem que o mundo não está evoluindo. É isso aqui comprova realmente que estamos evoluindo. E aí, nesse momento, o André Luiz disse que o instrutor, ele olhou para a cama, né, que estava lá a mãe e o Júlio, a Odila, né, que é a mãe desencarnada, e o Júlio também, que está desencarnado. E eles estavam ali intimamente associados, né, porque existe realmente uma ligação entre eles. E aí ele falou, o mentor: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. Uma coisa que eu acho interessante aqui desse livro, de todos os livros de nosso lar, todas as perguntas, elas têm uma resposta. Não fica nada solto no ar. Olha, você vê que o Hilário perguntou sobre os animais, ele respondeu e falou, agora, olha só, já respondi, agora vamos nos preocupar aqui nesse caso. E às vezes eu percebo que em alguns estudos de casas espíritas, às vezes se fala um determinado tema e alguém pergunta uma outra questão de um outro tema. E muitas vezes a pessoa responde, olha, hoje não é esse tema que nós vamos estudar, não. Quando chegar nesse tema, você pergunte. Ora, se a pessoa está naquela dúvida, então, deve ser respondido. Se achar que não deve ser respondido naquela hora do estudo, fala para a pessoa, olha, aguarda intervalo, né? No intervalo ou no final que eu te respondo. Mas nós não podemos deixar ninguém sair, exato, com resposta. E se não souber a resposta, fala, olha, eu vou estudar, procurar, vou procurar saber e te devolvo essa resposta. Mas nós não podemos ter uma disciplina rígida a ponto de só falar daquele assunto pertinente à agenda do dia para falar daquele assunto. Porque senão a gente perde o sentido de esclarecimento. Então, nós vemos várias vezes que quando tem perguntas fora do foco, ele responde e depois ele volta para o foco, como exatamente aqui agora. Então, o André Luiz fala, né? O apontamento reajustou-nos, ou seja, como eles estavam saindo do foco, né? Hilário, que, tanto quanto eu, se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pedia uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Então, a Zulmira, recapitulando, é a segunda esposa de Amaro, que era madrasta de Júlio, que não gostava do Júlio, porque tinha ciúme do Júlio com o pai, desejou a morte do Júlio. O Júlio morreu, não por ela ter desejado a morte, mas por já estar no planejamento dele mesmo morrer como criança. Mas o fato dela ter desejado a morte acabou que ela adquiriu um débito diante da lei. E agora o Júlio vai reencarnar como filho dela. Então, o Clarencio fala o seguinte: imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios, que lhe revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo, que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro.
É muito interessante, gente, que é esse o processo, né? Observa só, na verdade a semente, ela precisa florescer, ela precisa nascer, mas ela tem os envoltórios. Para ela florescer, ela vai ter que o quê? Que se despojar daqueles envoltórios todos, né? Assim também o espírito, ele tá fazendo a comparação entre o espírito e o perispírito, né? E, na verdade, na semente lá do pêssego, está o quê, gente? Estão as flores, estão os frutos, está tudo compacto, toda a possibilidade. Então, na verdade, quando a gente reencarna com todas as possibilidades de crescimento, né? Toda possibilidade. Mas para eu crescer, eu vou ter que me desvestir, vamos dizer assim. Eu vou ter que descartar determinados elementos que não serão úteis para o meu crescimento, para a minha germinação, não é?
Exatamente. E aí o Hilário falou, então, por isso, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum? E aí o mentor fala, isso acontece com a maioria, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessitem planos que lhes sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele.
É aquele espírito mais elevado, né? Assim, esse elevado não quer dizer que seja superior, não, mas com uma compreensão maior da vida, ele, na verdade, ele vai dominando determinados condicionamentos da matéria, né? Mas a maioria de nós fica condicionado mesmo. Então, eu desencarno criança, aí eu fico um tempo no plano espiritual, pensando como criança, agindo como criança, tendo vontades de criança, né? Até descondicionar, porque a questão de condicionamento é algo muito sério. É algo tão sério que o Pavlov ele estudou, né, sobre essa questão do condicionamento. E a nossa vida tem muito a ver com condicionamento, condicionamento até de obedecer coisas que não têm lógica. Há duas semanas atrás, o programa gravado, lá no nosso, na nossa casa, no CELD, né, tivemos a palestra do Marlio. O Marlio é alguém assim, muito interessante, um bom estudioso, e era sobre a intervenção dos espíritos na nossa vida. E ele fez uma experiência do livre-arbítrio, em que ele fala assim, chega num grupo e diz assim, coloque a mão direita no nariz, na ponta do nariz. Aí as pessoas fazem, mas sem raciocinar o quê? Afinal de contas, o que, que tem a ver a mão direita, o dedo indicador com a ponta do nariz? O que, que isso tem a ver com esse ambiente? O que, que tem a ver comigo? Então a gente não é crítico. A gente, às vezes, é condicionado a obedecer alguém que a gente acha que é o top de linha, que é o bambambam, né? E isso faz com que a gente tenha dificuldade de fazer escolhas.
É isso aí.
Então, que a gente possa pensar, né, nesse dia, nesse momento, né? Assim, que escolhas eu estou fazendo na minha vida, né?
Porque nós podemos fazer essas escolhas decidindo, e à medida que a gente se desenvolve e cresce, mais poder nós teremos de fazer
isso,
as nossas escolhas.
Exatamente.
Outro dia eu escutei o Divaldo falar que a Joana de Anjos, por exemplo, ela há algumas reencarnações que ela forma o próprio rosto.
Isso.
Que ela gosta desse modelo de rosto dela, né? Então, é uma capacidade que ela adquiriu, como ele diz aqui, né? É governa o fenômeno da própria reencarnação. ela já consegue fazer isso, ela já adquiriu esse direito. Então, vamos ficar espertos, vamos andar na linha, vamos focar no nosso crescimento para que a gente adquira também essa forma de governar isso. A nós mesmos e não a nossa reencarnação, nós apenas ficarmos submetidas isso. À lei. Vamos tomar as rédeas da nossa vida, porque nós nascemos para vencer. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.